Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez tê-los aqui na nossa teleconferência da Iguatemi, agora reportando os resultados do segundo tri de 2020. Acho que não é novidade para ninguém que a gente está vivendo aí uma crise profunda, uma pandemia que trouxe uma situação inédita para todo mundo, e com impactos profundos também no varejo e em especial aí no nosso setor, especificamente no setor de shopping center. A gente passou bastante desafios, principalmente aí no início do trimestre, quando todos os nossos empreendimentos eles estavam com as operações fechadas. A gente teve um período que teve que adotar medidas importantes, principalmente no início de apoio aos nossos lojistas, reconhecendo talvez a morosidade do governo em agir na questão econômica. A gente foi um dos primeiros a deixar claro que iríamos isentar os aluguéis. Aliás, a gente foi a primeira empresa a comunicar isso, que faria isenção de aluguéis como uma forma de garantir um capital de giro no primeiro momento para os nossos lojistas. Então, a gente fez a isenção de aluguéis nos meses de abril e maio, que foi exatamente nesse trio, os dois primeiros meses. Percebendo uma melhora já com as voltas e reaberturas, a gente praticou uma política diferente. De novo, foi talvez a pioneira aí a voltar à cobrança de aluguéis no mês de junho, e também teve acho que uma destacada que a gente vai poder mostrar nos resultados, a aplicação de redução de custos e despesas em diversas frentes. Eu acho que vai ser bastante detalhado ali pela crise, que eu acho que foi um movimento bastante importante para a gente garantir um resultado melhor, principalmente em relação no final do tri. A gente fez importantes reduções nos nossos condomínios, e foi fundamental para que eles se mantivessem saudáveis, com baixa inadimplência, e principalmente com a não necessidade de aportes por parte do empreendedor, que a gente viu que a maior parte das empresas teve que fazer. Iguatemi, acho que pela essa gestão rápida e diligente nas despesas, não teve praticamente aportar nenhum recurso nos condomínios. Fez isso através de uma redução drástica dos seus condomínios. E isso foi bastante importante para o resultado da companhia. Os descontos de aluguel do mês de junho também, que foram na ordem de 30 a 50, quando praticamente a indústria deu desconto muito maiores do que nós, talvez percebendo já uma melhora importante nas nossas vendas, mesmo com com as restrições que haviam de horário, a volta foi muito importante, onde a gente já tem aí uma boa receptividade e fluxo, principalmente agora no mês de julho, então a gente sente isso claramente. E a gente, portanto, teve uma inadimplência baixa, mesmo cobrando aí com descontos de 30% a 50%, a gente teve uma inadimplência por volta de 15%, que acho que reafirma aí aqui a tese que a gente vem falando desde que a Iguatemi começou a crescer anos atrás, na qualidade dos seus ativos e no foco na qualidade desses ativos. A gente já vê um cenário agora de retomada, especialmente com a reabertura dos shoppings. Hoje a gente tem 12 ativos no portfólio que já estão operando, né? Eu vou mostrar mais à frente um gráfico que mostra o status de operação e como é que eles estão evoluindo. Mais recentemente a gente viu, como eu mencionei, que os ativos, principalmente também no mercado de São Paulo, e com vendas expressivas, chegando a 70% das vendas antes da pandemia, que mostrando aí uma reação importante, mesmo com restrições de horários, quer dizer, só com 6 horas de operação, a gente voltou a ter percentuais médios aí de por volta de 70% da venda total. Isso aí mostra, né, que a gente tem uma carteira diferenciada e que tem buscado aí dar resultado e é bastante demandada pelos nossos clientes. A gente está otimista com os avanços. Eu acho que a principal mensagem desse tri, se eu pudesse resumir todo ele, é que o pior já ficou para trás, né? Junho demonstrou claramente, com esses ativos já abertos, né, que as pessoas estavam voltando, queriam voltar, queriam a atividade funcionando. A gente já viu que julho, com a reativação, agora falando um pouco mais para frente, de restaurantes, a gente vê uma demanda e um movimento muito forte a partir de 15 de julho. Então, a gente vê as academias, então a gente vê a vida voltando para esse novo normal, mas com uma atração bem interessante e com uma retomada importante dos nossos ativos aí em São Paulo, mostrando claramente, São Paulo não só, em outros estados também, né, Brasília e entre outros que estão abertos, mostrando que as pessoas querem voltar, querem suas vidas assim que conheciam de volta e poder aos poucos ir voltando a uma atividade normal. A gente está bastante otimista também, eu acho que os 2 meses fechados, a gente teve uma feliz coincidência de ter lançado o Iguatemi 365 em outubro do ano passado, e mesmo com 6 meses de operação e os 2 meses fechados, deram muita visibilidade para o nosso e-commerce. Ele ganhou muito destaque e foi responsável por um crescimento importante de mais de 20 vezes o que a gente vinha faturando antes, né, já na casa dos milhões de reais aí de faturamento. Isso mostrou a relevância dele, e acho que isso também mostrou uma acertada estratégia de digital da Iguatemi, de complementar o seu espaço físico com um quase novo shopping que pode atingir o Brasil inteiro e que tem muito potencial de crescimento e que foi responsável aí por ajudar a gente a ter uma visibilidade muito grande nesses meses aí que os malls tiveram fechados, e uma adesão expressiva dos nossos lojistas. Para ter uma ideia, a gente começou com 40 marcas, hoje já são mais de 280 marcas, mais de 14 mil produtos disponíveis para o consumo no site. A gente vê uma adesão muito grande, uma procura muito grande dos lojistas por entrar e participarem, e isso fez com que a gente também resolvesse ir para novos mercados, né? A gente tinha uma estratégia de ser mais lento na expansão, e a gente resolveu ir para 5 novas praças. Abriu agora no final de julho Brasília, Campo Grande, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre. E a gente, de cara, já viu também que já tem um portfólio de marcas e produtos muito interessante, uma demanda muito atrativa, que fez com que a gente tomasse a decisão também de acelerar essa expansão, devendo chegar em setembro aí mais 5 novas capitais, chegando aí ao Nordeste e em outras regiões, e também na interiorização desses mercados com outras cidades importantes no interior dos estados que a gente já estava presente agora mais recentemente. Então, acho que isso foi um dos grandes ganhos assim da experiência desse momento delicado que a gente passou, foi o reconhecimento e a força que a plataforma ganhou, auxiliando a Iguatemi a se tornar ainda mais conhecida em regiões que ela não participava, já tendo vendas muito interessante nesse mercado. A gente também criou a plataforma do Iguatemi Daily, que também foi uma revolução digital, com mais de 500 000 de clientes, de usuários únicos ativos, assim, de visibilidade, com uma expressiva programação que tem ajudado também a não só avançar o reconhecimento da marca em vários estados que a gente não está presente, como também de facilitar a venda da nossa e-commerce. Então, acho que foi um tripé muito importante, que a volta agora do físico, com essa aceitação grande como a gente está vendo, mostrando que as pessoas têm uma predileção também pelos seus mercados físicos aí. O acoplamento do Iguatemi 365 e a programação do Iguatemi Daily foram uma grande acerto da companhia e acho que inovações nossas importantes nesse momento. A gente sabe que o cenário ainda é incerto e que a crise ainda está longe de terminar. Mas a sensação é muito positiva, né? A gente vê que a gente tem mais de um mês em boas praças abertas, com melhoria contínua dessas praças, com ampliação de horário. A gente sabe que as ampliações de horário elas são proporcionais também na ampliação do faturamento e na abertura de novas atividades que estavam fechadas. Tudo isso corrobora para que a gente tenha aí um segundo semestre muito melhor do que foi que foi principalmente esse tri agora de 2020. Então, a gente continua com o foco de estar muito próximo dos nossos lojistas, de dar muita segurança para os nossos consumidores voltarem às nossas propriedades físicas e poderem consumir com tranquilidade. E eu acho que esses objetivos estão sendo atingidos e a melhora é visível. E a gente vai poder espelhar um pouco nos números, principalmente a partir de junho, quando a gente já teve aí uma base de faturamento de aluguéis. Então, eu entro aqui na nossa apresentação. Na slide 3, falando um pouco do status das operações. Esse é um slide novo que a gente incluiu. Ele tem basicamente aí os meses nas colunas, mostrando as operações que estavam abertas. O verde é que elas estavam abertas sem restrições, que foi até o meio de março. Depois elas todas fecharam, né? Principalmente abril quase inteiro. O Outlet de Santa Catarina foi o primeiro que abriu e continua aberto desde lá. Foi uma boa surpresa para a gente ali, porque ele não teve volta nenhuma. E aí as operações que começaram no meio de junho, no início e meio de junho, a voltarem. Aqui você já vê várias das operações que estão abertas conosco sem restrição. Depois o interior fechou, retornou a abrir. Agora eles estão abertos. E a boa notícia que a gente teve ontem foi que o governo do Rio Grande do Sul fez uma flexibilização na fase vermelha, então eles vai poder abrir comércio com restrições de datas mesmo na fase vermelha, o que indica que a gente possa ter nos próximos dias aberturas já dos mercados do Rio Grande do Sul com dias com restrições de dias, mas voltando aí a operar, o que colocaria quase todas as nossas operações aí em amarelo ainda em agosto. Isso indica aquela coisa que eu falei, a expectativa é muito boa da gente retornando e podendo oferecer as nossas operações para os nossos clientes. Na página seguinte, na página 4, a gente tem também uma continuidade do status das operações, aqui detalhando um a um as restrições, os horários que estão em funcionamento, as operações que já abriram, a capacidade de cada uma delas. E como eu falei, a vermelhinha aqui, você tem o Ribeirão, que também já está como um bom indicativo de reabertura aí nos próximos dias, como também eu mencionei a flexibilização que o governo do Rio Grande do Sul fez ontem à noite e que vai ter reflexo nos próximos dias. A gente também, falando agora do destaque do resultado do segundo trimestre de 2020, a gente tem as vendas totais caindo bastante para 600 milhões, como falei, com praticamente 2 meses fechados, uma queda de 82,8% em relação ao segundo trimestre de 2019, né, que a diferença era um acumulado de 3,2 bi ano. As vendas mesmo nas lojas também com queda de 70,6% e as vendas mesmo áreas, né, com 81,6% no trimestre. Os aluguéis, então, também com quedas grandes, aí 79,1% e o aluguéis mesmo nas áreas com declínio de 79,8%. Já a receita líquida, e aí a Cristina vai dar maiores detalhes do que a gente teve que fazer em relação à linearização, com 160,9 milhões no segundo trimestre de 2020, com uma queda só de 14,3%. O EBITDA também com essa modificação contábil de 114,9 no trimestre, uma queda de 16,5% contra o mesmo período de 2019. e aí com uma margem de 71,4%. O lucro líquido foi de 46 milhões, 23 abaixo do ano passado, e o FFO atingindo 83,6 milhões, aí, com uma queda de 8,8%. Com isso, a alavancagem do trimestre ficou em 2,56 da dívida líquida sobre EBITDA, um crescimento de 0,19 sobre o TRI do ano passado. E ainda teve outros eventos importantes, que foram a aprovação da AGO do pagamento de dividendos. Então, a gente teve aí a definição do pagamento mínimo do dividendo, uma redução daquilo que estava previsto para 73,7 milhões, referente ao ano de 2019. Como eu falei, a gente todos na companhia fizeram esforços, os acionistas também, para que a gente passasse esse momento, enfim, com maior velocidade e tranquilidade. A gente teve uma emissão também de 300 milhões de debêntures, uma taxa de CDI mais 3%, um prazo de 3 anos, reforçou a nossa posição de caixa. E a gente teve aí, teve também um anúncio de algo que a gente vem reforçando bastante nos últimos. Outra coisa que a gente vem reforçando nos últimos tempos, que é a melhoria do clima da companhia, e vem sendo reconhecido aí com notas muito boas. E a gente teve a grata surpresa aí de ficar entre a Great Place to Work, na 20ª colocação, uma empresa para as mulheres trabalharem. A gente teve eventos subsequentes na expansão do Iguatemi 365, como eu já mencionei, indo para 5 novas capitais: Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Goiânia e Campo Grande. Como falei também, a gente vai acelerar dados bons resultados para outras 5 novas capitais interiores desses próprios estados, onde a gente vê uma demanda crescente pelos nossos produtos. E a gente teve aí também o pagamento da última parcela de aquisição da participação minoritária, que foram as aquisições do Praia de Belas e do Esplanada Shopping, no montante de 132,6 milhões de reais. E a gente teve também uma redução de 13% no quadro de colaboradores no mês de julho, como uma avaliação da otimização e da estrutura organizacional da companhia, o que ajudou também e vai ajudar ainda no futuro a gente ter melhores resultados e poder passar mais rápido por esse momento que a gente mencionou. Como projeto em andamento, a gente tem o projeto do Galeria Tower lá, que é o Sky Galeria, Torre no Galeria. Ela já está aí com a inauguração prevista para dezembro de 2021. A gente tem uma participação de 55% nessa torre, investimento de 125 milhões, já está na primeira laje subsolo e andando aí dentro da estratégia que a Iguatemi tem de transformar seus shoppings em complexos de uso misto. E aí eu passo agora o resultado da parte operacional e financeiro para a Cristina, para ela dar maiores detalhes, e a gente encerra com as perguntas. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela participação aqui no nosso call. Então, já indo para o slide 11, acho que aqui a gente tem primeiro números de ABL. Lembrando que a gente teve bastante movimentação nos últimos 6 meses, né? Quer dizer, no final do ano passado, a gente fez a venda de 2 ativos, por isso a queda de 18 para 16 shoppings, mas a gente também comprou participações minoritárias no Praia de Belas e no Esplanada. Então, aí a movimentação de ABL total e ABL própria ficam menos afetadas do que o número de shoppings, tá? Carlos já falou também um pouco do número de vendas e os indicadores de same store e same area sales e rent, né? Então, fechando aqui o trimestre com same store sales de 70, uma queda de 70,6, né? Com same area sales de uma queda de 82, e o aluguel caindo aí no same store rent de 79,1 e o same area rent 79,8. Acho que o custo de ocupação, obviamente super afetado pelo número de vendas, ficou em 22,5%. E a taxa de ocupação, uma leve melhora. Eu acho que, lembrando que a gente já estava, mesmo antes da quarentena, num caminho de aumento aí de ocupação, batendo 93,6. E uma, na realidade, inadimplência líquida reversa aqui, que é virada de menos 26%, porque a base, aqui, lembrando que esse número é uma inadimplência medida em cima do aluguel. O aluguel faturado desse mês foi muito menor, e a gente ainda recebeu aluguel de períodos anteriores, que faz com que o número seja invertido 26% sobre a base do que foi o aluguel faturado. Olhando um pouco o resultado financeiro, Já, e o nosso P&L, então, na página 12, né? Aqui, indo um pouco devagar aqui, então a gente fechou o trimestre com uma receita bruta de 159 milhões de reais, né? A gente já vai fazer o breakdown, impostos e descontos com 80 milhões de reais, e aí a gente abriu a linha de linearização de descontos com 81 milhões de reais. Então a gente fecha a receita líquida, é um pouco estranho isso, mas com 160,9 milhões de reais. Aqui, só falando um pouco da linearização, aproveitando aqui antes de seguir no P&L. Então, é o nosso acordo aqui que a gente vai fazer a linearização dos descontos referentes à pandemia. Então, tudo que a gente estiver concedendo de descontos nesse período, especificamente não comercial, mas por causa da pandemia em si, a gente deve linearizar aí ao longo dos próximos 30 meses, né, em média, né, ao longo da vida do contrato. Então, a gente vai conviver com isso pelos próximos anos, mas uma vez que a gente acabou de linearizar, a gente deve voltar à nossa prática, então, de não linearização dos efeitos, tanto de descontos como de revenda de pontos, etc. Tá? Então, para baixo da receita líquida, a gente tem custos e despesas, a gente também já vai abrir daqui a pouco, fechando em 39 milhões de reais, que é uma queda de quase 30%, e outras receitas e despesas operacionais, aqui fechando em menos 7 milhões, né, que é uma diferença, obviamente a gente tinha um número positivo no TRI do ano passado, e isso aqui basicamente também é o aumento da PDD que a gente fez no trimestre. Fechamos um EBITDA, então, basicamente por causa do efeito da linearização aqui em 114, quase 115 milhões de reais, uma margem de 71%, e o EBIT em 77 milhões de reais, uma margem de 48%. Receitas e despesas financeiras, então uma queda bastante brusca aqui, né, com 19 milhões de reais, uma queda de 33%, também devido, obviamente, à queda da Selic, isso já, a gente já veio observando isso ao longo dos últimos trimestres, e o IR com um número aqui de queda de 30% também, com 12 milhões, fechando um lucro líquido de 46 milhões, uma queda de 23% em relação ao tri anterior. Tá? E o FFO, por consequência, fechando em 83, que também é uma queda de quase 9% e uma margem de 52% em relação à receita líquida. Olhando um pouco a próxima página, a página 13, eu acho que a gente também se comprometeu aqui a fazer um quadro ao longo desses próximos trimestres para mostrar o que é o efeito da linearização, para poder manter a comparabilidade com o que a gente fazia antes. Então, aqui a gente mostra na coluna no meio aqui, né, do que seria o segundo trimestre de 20 com linearização e sem linearização. E a gente vê aqui que a gente tem a linearização 81 milhões, que ficou bastante explícito no quadro anterior. O que talvez não fique tão explícito é a parte, obviamente, da amortização dessa linearização, que já está em cima ali os 6 milhões, tá? Então a gente fez o cálculo do que precisa linearizar e já partimos linearizando no começo da pandemia. Então, aqui na realidade tem até uma linearização que é um pouco maior, porque já inclui o mês de março também, tá? Quer dizer, começou então no fechamento dos shoppings, como a gente viu no quadro no começo que o Carlos mostrou. E aí embaixo, também muito importante ressaltar que, obviamente, esse resultado é um resultado não caixa. Então, tudo que é imposto calculado em cima disso está sendo diferido, tá? Então, os 21 milhões também aqui é o diferimento do imposto sobre esse resultado para que a gente acompanhe o caixa e não esse efeito aqui da competência da linearização. Tá? Então, passando para o slide 14, a gente tem a quebra da receita bruta, uma queda aí no trimestre de 25%. Né? E aqui também, obviamente, já inclui alguns efeitos, né? Aliás, desculpa, a bruta não, a gente vai falar da líquida daqui a pouco. Mas o aluguel, então, que é caindo 2,8%, a taxa de administração, que tem como base o resultado de NOI do shopping e o resultado dos condomínios, né? Que também tiveram cortes, como o Carlos mencionou, que a gente foi fazendo reduções no que era possível dentro do condomínio, faz com que a base de cálculos da taxa de administração seja reduzida, então a gente caiu aqui 47%. Estacionamento, obviamente, com 2 meses e meio de shoppings fechados, teve uma redução drástica de 92%, e outros aqui com uma queda de 57%. Quando a gente olha a quebra do aluguel, na página 15, a gente vê que o aluguel mínimo Lembrando que a gente foi faturando e depois a gente todo o desconto cai na linha de desconto, não na linha de aluguel, né? Então a gente tem um aumento de aluguel mínimo aí de 10%, mas obviamente o overage e a locação temporária super impactadas aí, então a queda de overage de 65% e locação temporária em 74%. Quando a gente vai para a página 16, aqui a gente está falando de custos, então obviamente esses são os valores que vêm dos shoppings no empreendedor, né? Então a gente tem aqui uma queda de pessoal no trimestre pequena, de 3,6, mas uma queda muito grande na linha de terceiros, isso aqui já tem a ver com todos os serviços contratados e tal, e são as coisas que a gente foi ou eliminando ou postergando de serviços. Fundo de promoção, o nosso aporte ao fundo de promoção, tal qual a diminuição foram feitas para os lojistas, também foi feito no nosso aporte proporcional, então aqui a gente também tem a redução do nosso aporte ao fundo em 80%, e os custos de estacionamento já com uma redução aqui de 20% e outros em 20% também, que também tem a ver com a redução das operações nesse período de shoppings fechados. Na próxima página, que é a 17, que fala de despesas administrativas, a gente vê uma queda no trimestre de 42%, a maior queda na linha de pessoal, e aqui a gente teve a redução e a reversão, vamos dizer assim, do provisionamento da remuneração variável referente a 2020. Né? Então, lembrando que a gente teve o pagamento do que foi remuneração variável referente a 2019 no tri passado, e a gente teve alguns ajustes ali, e a gente já vinha desde o começo do ano, e a nossa prática, provisionar ao longo dos meses, o que seria o bônus pago em 2021 referente ao ano de 2020. E a gente decidiu reverter 100% dessa provisão e ela vai permanecer em zero até o final do ano. A remuneração de ações é uma coisa que a gente não consegue mexer, elas são isso aqui já é a apropriação dos planos já granted, então vai na curva. Né? Terceiros, da mesma forma que na parte de custo a gente reduziu, aqui também teve uma redução importante de serviços contratados de terceiros e outros aqui é um número bem pequenininho. Olhando a página de endividamento no slide 18, né? Então a gente teve um leve incremento aqui da dívida total, o Carlos também já mencionou as novas linhas do trimestre, né? Fechando a dívida total em 2,7 bilhões de reais. E as disponibilidades aqui, obviamente, também com um impacto positivo, dado que a gente fez as novas captações, de 1,2 bi de reais. E a gente fecha a dívida líquida, então, em 1,5, quase 1,6 bilhões de reais. Acho que aqui o efeito da dívida líquida sobre EBITDA, o efeito maior vem realmente do EBITDA. Então, quando a gente faz o 12 meses rolling aqui do EBITDA, com o segundo tri desse ano impactado, a gente tem aqui, então, um EBITDA que cai 3%, e isso afeta o nosso indicador, que sobe de 2,47 para 2,66, tá? Custo da dívida parece que tem uma explosão, mas isso aqui não é uma explosão. Na realidade, quando a gente vê no slide seguinte, você vê que o custo nominal cai, mas, obviamente, em relação ao CDI, que caiu muito, a gente fica a 150% do CDI, e o nosso prazo médio da dívida é em 3,6, também um prazo bastante confortável ainda, e embaixo a amortização, vendo que a gente não tem nenhuma amortização significativa em 2020 e a gente tem algumas já para o ano de 2021. Na última página aqui, a gente tem um endividamento, então aqui só falando um pouco de dívida, né? Então a gente, como eu falei, olhando a parte de baixo do slide, a gente tem o custo em dourado em cima, a gente com 3,3 no custo nominal da dívida, um custo bastante baixo, muito mais baixo do que a gente viu nos anos anteriores, obviamente em relação à Selic, sendo que 85% da nossa dívida está atrelada à Selic. Tem um leve descolamento aqui, exatamente porque a gente tem um pedaço, os 15% que não estão atrelados à CDI não tem a mesma queda, então a gente que estava tão coladinho no CDI que a gente consegue ver na curva dos trimestres anteriores, a gente deu uma leve abrida dessa curva aí, mas também bastante, bastante controlado aí, então estamos, como a gente viu no P&L, tendo esses resultados na linha de receita financeira. Bem, gente, em termos de apresentação é isso, e eu vou encerrar agora para a gente ter tempo de ter as nossas perguntas, tá? Então, até o próximo bloco. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA. Por favor, Alex, pode prosseguir.
Bom dia, Carlos e Cris. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é especificamente em relação aos ativos de São Paulo, né? Se tem alguma previsão do lado de vocês para flexibilizar um pouco mais o horário de funcionamento. E até pegando um gancho aqui no comentário de abertura do Carlos, né? Mencionou que São Paulo, principalmente, você já tem ativos aí rodando a 70% do pré-pandemia. Vocês podem abrir como é que está o desconto nesses shoppings, né? Vocês falaram que o desconto está em 15% a 30% aqui na média dos ativos que estão reabrindo. São Paulo é um pouco diferente, está um pouco mais embaixo. E a segunda pergunta é sobre o 365, né? Vocês falaram do rollout. Eu queria mais entender em relação ao GMV, né? Eu lembro que no último tri teve um dado de abril que foi muito forte do crescimento, e obviamente tinha um impacto aí muito correlacionado ao lockdown. Pós a reabertura, agora que a gente volta a algum grau de normalidade, teve alguma mudança aqui no 365 no sentido de que desacelerou um pouco esse crescimento ou continua muito forte na ponta, mesmo aí após a reabertura dos ativos?
Bom dia, Alex. Carlos aqui. Então, eu estou convencido que o faturamento tem a ver com a proporcionalidade da abertura dos horários, né? Quanto mais horários você tem, mais você acaba ampliando o faturamento. Apesar da restrição, o Shopping de São Paulo tem tido um bom desempenho, tem um caráter único, né? E isso tem, acho que, ajudado muito a gente a ter um desempenho melhor. Óbvio que a gente deve melhorar ainda mais com a volta de escritórios e ou escolas nos meses próximos, né? Já tem se falado, à medida que São Paulo vai avançando e vai melhorando os índices, outras atividades vão voltando. A gente já percebe um cansaço das pessoas que estavam afastadas e estão voltando para a cidade. A gente já vê uma dinâmica, a gente vem abrindo mais portarias nos shoppings, mais andares de vagas. A gente vem aumentando os fluxos, né? Julho foi muito claro tudo isso, né? Então, acho que isso vai ganhando vida, já está aí em discussão. A gente sabe, para o meio do mês, uma ampliação possível do horário. O próprio governo de São Paulo flexibilizou e deu mais clareza, né, das mudanças de fase. Então, a gente está muito assim, animado com as perspectivas próximas. Então, isso que eu acho que é um ponto importante. Os shoppings de São Paulo, obviamente, que são os shoppings mais fortes, né, como é o caso de Iguatemi, JK, Pátio e tal. A gente teve descontos menores, obviamente, que foram caminharam bem, e acho que são propriedades muito fortes, onde as pessoas têm suas principais operações. Então, elas no começo, é óbvio que era uma quebra de inércia, da isenção para alguma cobrança, mas perceberam que São Paulo vai na direção certa, e isso está ajudando muito na conversa e a melhora diária das atividades. Então, a gente está aí com descontos menores, obviamente, e que acabaram ajudando aí a o retorno das operações. Acho que a Cris pode dar um pouco mais de detalhes. Eu só queria entrar um pouco no 365. O 365, óbvio que tava, ele bombou também, ajudado muito pelos fechamentos e pelo, obviamente, pelo crescimento as datas, né? Então, a gente tinha operações muito importantes que ajudaram. Mas a boa notícia é que com o mês de julho, né, e a razão pela qual a gente está expandindo, a gente percebeu que a gente teve um patamar, a gente mudou de patamar e permaneceu num patamar bem mais alto do que a gente imaginava. E a gente, obviamente, viu que tinha possibilidade de ir para outros mercados e que a base também, a distribuição de vendas, se ampliou muito por várias marcas diferentes, o que dá maior sustentabilidade para o crescimento. É como se um shopping, né, tivesse uma ancoragem, as primeiras marcas são aquelas que lideram, e de repente as pessoas começam a entrar, começam a gostar, começam a se interessar por outras tantas marcas que tem lá, e começa a comprar dessas marcas todas, e tudo isso começa a diluir uma base de faturamento por várias marcas. Foi isso muito que aconteceu com o primeiro pico aí, entre abril e março. Depois foi a distribuição melhor dessa base por todo o 365. Isso animou muito e fez a gente acelerar esse desenvolvimento para outros estados, porque a gente acha que já tem uma base bem interessante de coisa, embora a gente continue adicionando algo como 4 ou 5 marcas por semana, né? A gente vai passar das 300 marcas, com certeza, até o final do ano e mais, e muitas marcas boas, exclusivas, que são importantes para a gente poder fazer essa expansão e vender no Brasil todo e tornar o 365 um objeto de desejo aí nessas praças que não têm a possibilidade de comprar fisicamente com o Iguatemi. Então, a gente está muito animado aí com essas perspectivas aí dos próximos meses.
Alex, então só para falar um pouco também dos descontos, eu acho que na média, na realidade, a gente teve descontos que foram, assim, na média de 30% a 50%, tá? Depende um pouco do ramo, da categoria, do shopping, então ele não foi uma regra, assim, como a gente teve nos outros meses, uniforme across the board, e obviamente também a gente teve os dias que os shoppings permaneceram fechados, isenção, e, obviamente, tudo isso condicionado à adimplência pontual do boleto, né? Então, como nos outros meses, a gente também teve descontos condicionados à adimplência pontual, tá? Mas aí, assim, eu diria que você falou de 15 a 30, eu estou falando de 30 a 50, né? Obviamente, tiveram ramos e categorias que não tiveram o mesmo, um pouco menos de desconto, porque puderam funcionar, estão em condições melhores de vendas, então, mas na média foi isso, tá?
Perfeito, Cris. Carlos, obrigado.
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 Nossa próxima pergunta é do senhor Victor Tapia, do Bradesco BBI. Por favor, Victor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Primeiro ponto que eu queria perguntar aqui para vocês em relação às vendas, né? Assim, se a gente pudesse fazer um exercício aqui, pegar um ativo que está aberto durante um tempo maior, aí, não sei, talvez Iguatemi Brasília, o próprio Iguatemi São Paulo, né? Esse patamar de vendas que a gente está vendo hoje, vocês citaram aí no começo da apresentação, como tem sido a evolução disso ao longo do tempo, né? Assim, ele já começou nesse patamar mais alto, se não teve, ou ele foi uma escadinha? Se vocês pudessem dar um pouco mais de cor nisso. E aí, sobre o Iguatemi 365 também, um outro ponto, essas 5 operações que vocês colocam aqui, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Goiânia e Campo Grande, isso aqui já está em operação? Ou vocês iniciaram a expansão disso agora e isso vai estar em operação em algum período mais para frente do ano, né? E vocês também mencionaram alguma expansão já para Nordeste. Qual que seria o prazo também de operação mais para o Nordeste do país? Obrigado.
Bom dia, Vitor. É o Carlos aqui. Como eu falei, né, a evolução de vendas tem muito a ver com o aumento e ampliação dos horários, né? A gente sentiu isso. Obviamente que tem a ver também com a melhoria dos dados, né? As pessoas se sentem mais seguras quanto melhor são os dados para a reabertura, e obviamente que a ampliação de horários tem a ver com essa melhora da sensação de cada lugar. Só para te dar um dado, né, Brasília, como você falou, que já está aberta há mais tempo, nós temos 80% da venda anterior à pandemia. Então, mostra que é onde a gente tem os horários mais ampliados, acho que dá 1 às 9 hoje, funcionando, dá 1 da tarde às 9 da noite. Então, isso mostra que você tem uma evolução, não começou assim, obviamente começou com uma queda de, talvez, de 50%, foi para 60%, 70%, 80%, quer dizer, mas muito rapidamente, assim, a gente viu essa movimentação entre semanas, assim, na medida que as semanas permaneciam e iam mudando, a gente via essa evolução, e hoje a gente já está aí nos 80% da venda, praticamente há um mês e pouquinho de operação lá, voltando. Então, isso mostra o meu otimismo em relação à ampliação de horários, volta dos faturamentos, volta de circulação das pessoas, restaurantes, almoço, academias, e tudo isso vai criando um ambiente propício para as pessoas circularem e poderem voltar a fazer as compras, e muitas coisas que as pessoas eventualmente deixaram de comprar ou não estavam fazendo, estão voltando para adquirir. Isso também ajuda, eu acho que, na melhoria desses dados e na permanência disso, principalmente que no nosso caso Tem muitos clientes que não podem viajar, não podem sair do país, isso também ajuda muito. A gente tem operações, inclusive, positivas, né? Quando eu falo que isso é muito importante. Sobre o 365, quando eu falo que não é operação, é que até o mês de julho, agora até o final, até a semana passada, você só conseguia comprar do Iguatemi 365 se você estivesse no estado de São Paulo. Você colocasse lá o CEP de Porto Alegre, você não conseguia concluir a compra. Hoje, a partir aí da semana passada, se você colocar o CEP de Curitiba, se você colocar o CEP de Porto Alegre, o CEP de Goiânia, o CEP de coisa, você pode concluir a compra e recebe o produto na sua casa nessas cidades. É por isso que houve abertura desse mercado. Já está em operação para esses 5 capitais. Em setembro, a gente já, quando a gente abre a operação, significa que a gente permitiu a compra e a entrega dos produtos. Então, se você quiser comprar o Polo Ralph Lauren agora, que não tem, por exemplo, em Fortaleza, você vai poder comprar a partir de setembro do mês desse ano. Se você quiser comprar em Tiffany, que não existe em Recife, você vai poder comprar a partir de setembro do ano que vem, desse ano. Então, são várias dessas operações que passam a estar disponíveis através do 365 para essas praças, além de tantas outras que já estão disponíveis no Iguatemi 365. Então, quando eu falo abrir a operação, significa permitir a entrega e a compra e a entrega nesses mercados a partir dessas datas que eu mencionei.
Tá claro, obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta é de André Mazini, do Citibank. Por favor, André, pode prosseguir.
Oi, Carlos e Cris, obrigado pelo call. Primeira pergunta também sobre 365, né? Então, eu lembro que no começo, quando só era entrega em São Paulo, o hub de entrega era o Shopping Iguatemi da Faria Lima. Agora que vocês estão em Brasília, em Sul, os outros shoppings estão servindo como hub de entrega também? Eu sei que vocês estão super ciosos da experiência de entrega, né? Uma entrega rápida, até com a estética do produto, aromaterapia, etc. Então, tem coisa sendo chipada dos outros ativos. E quando vocês fizerem um rollout para o resto do país, como é que vai ser a logística para o Nordeste? Faz sentido ter algum hub mais próximo desses consumidores no Norte e Nordeste? Vocês não têm shopping por lá, mas... Então, teria alguma solução para que a entrega fosse mais rápida e com toda a qualidade para quem está lá no Norte e Nordeste? E também, se pudessem falar um pouco dos desafios, né, de fazer o rollout para o Brasil inteiro. Eu lembro que, bom, ICMS é algo super difícil e complicado aqui no Brasil, né? Se você manda o produto de São Paulo para o Rio, é uma alíquota, de São Paulo para Goiás, é outra alíquota, é bem, enfim, complicado. Enfim, as dores, assim, do crescimento e talvez isso pode melhorar com a reforma tributária agora que está passando. Obrigado.
André, então, falando um pouco da logística aqui do 365, nesse começo, a gente vai fazer tudo saindo de São Paulo, tá? Por enquanto, a gente ainda continua, dizer assim, hospedado dentro do Iguatemi São Paulo. E eu falo hospedado porque a verdade é que a gente já tem tantas marcas que já nem estão em nenhum shopping nosso, que na realidade é hospedado mesmo, porque a gente usa aqui como ponto de logística nosso. Mas a verdade é que a gente faz a coleta de produtos, o nosso milk run, já fora dos nossos shoppings, né? Então, a gente deve continuar, sim, fazendo a partir de São Paulo. E ao longo do tempo, com o crescimento do volume, aí a gente tem um plano estruturado de como a gente deve desenvolver essa logística, criando outros hubs, tá? Vamos dizer assim, de centralização e de transbordo de logística, tá? Mas, por enquanto, a gente vai fazer tudo saindo de São Paulo. Isso, obviamente, tem a ver com o volume e tem a ver também com, como você falou, o controle da qualidade do que a gente está fazendo, tá? Então, a gente consegue ver melhor como é que está sendo a embalagem, a gente consegue coletar o produto, ter certeza, ver que toda a parte de faturamento tá direitinha e assim por diante. Você tem razão que a gente começou com 5 capitais saindo de São Paulo, exatamente porque a gente tem outros desafios que não seja simplesmente levar o produto, né? Que tem a ver com essa parte fiscal. A gente criou, quando a gente fez o desenvolvimento da plataforma, uma maneira de um cockpit, vamos dizer assim, entre aspas, para os lojistas, para facilitar essa parte de recolhimento da DIFAL, que tem a ver com a diferença do CMS, tá? E isso tudo é muito importante, porque essa nota tem que acompanhar o produto na logística, tá? Então, não pode o produto ser shipped para algum lugar se não tiver toda essa parte solucionada. Então, como é também uma novidade de processo para os lojistas que já estão acostumados a vender com a gente dentro de São Paulo, e também é bom começar de uma forma um pouco mais paulatina para a gente também ir acompanhando e entre aspas, assim, acostumando os nossos parceiros lojistas a estarem afiados nesse processo, tá? Mas, enfim, eu acho que a gente tem aprendido muito nesses últimos meses. A parte não só de logística e a parte fiscal, mas toda a parte, vamos dizer, operacional. Se antes a gente suava a camisa para fazer o onboarding de uma marca, agora a gente está fazendo onboarding de 4-5 marcas por semana, tá? Tirando foto, fazendo o upload do site, ligando sistemas e etc. Então, a gente está ganhando realmente uma velocidade e a gente está, entre aspas, diluindo, vamos dizer assim, o nosso custo operacional, obviamente, porque a gente está colocando cada vez mais marca com cada vez mais eficiência. E eu acho que isso só tende a aumentar, porque quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai aprendendo e mais a gente vai tirando, vamos dizer assim, os gargalos do nosso processo, tá? Então, não é só essa parte de logística, não. Eu acho que tem uma parte dentro de casa importante, que a gente tem aprendido muito. E eu acho que a gente tem visto também o que funciona, o que não funciona, e a gente está adaptando a todos os momentos, tá? Então, eu acho que não tem nenhum pedaço da equipe do 365 que não tem uma lista, wish list e to-dos gigante, assim, de coisas que a gente tem que melhorar, que a gente já viu que a gente quer fazer, seja de TI, seja de logística, seja do pessoal de operações, e a gente está implementando e ficando cada vez melhor, tá?
Perfeito, Cris. Se eu puder uma segunda pergunta bem rápida aqui. O custo de ocupação no TRI, acho que ele não foi muito representativo porque a venda quase não existiu, né? Porque, enfim, pelos lockdowns, obviamente. Então, esses 22% aqui, eu acho que não indica muita coisa. Mas, olhando para frente, vocês, qual custo de ocupação máximo vocês acham que dá para rodar? Porque, para trás, vocês sempre tiveram um custo de ocupação um pouco menor do que alguns pares, né? Então, para frente, isso talvez fique um pouco mais alto, porque as vendas vão voltar paulatinamente. O que dá para o Luiz suportar de custo de ocupação estabilizado para os próximos trimestres?
André, eu acho que o custo de ocupação, na realidade, está meio cedo ainda para falar o que vai acontecer. Eu acho que a coisa deve se normalizar lá na frente, onde a gente tinha o nosso habitual custo de ocupação de 11%, 12%. Agora, quanto tempo a gente demora para chegar lá? É difícil dizer nesse momento. Eu acho que vai depender muito da venda, né? Eu acho que, como o Carlos falou, a gente tá positivamente surpreendido aí com a retomada das vendas. Então, a gente tem unidades que já estão a 80% do que estava fazendo no ano passado. Se a gente caminhar nessa toada, eu acho que a gente chega mais rápido no que a gente tinha, o que a gente tinha anteriormente. E eu acho que o fato da gente estar... imagina, a gente está em shoppings com 80% com menos horas, eu acho que a gente tem realmente uma retomada bastante importante aí acontecendo no segundo semestre, tá? O que leva esse custo de ocupação, obviamente, voltar um pouco mais para a normalidade, não esses 22% que a gente está vendo aqui agora, tá?
Perfeito, obrigado, Cris. Bom dia.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta é de Daniel Gasparetti, do Banco Credit Suisse. Por favor, Daniel, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Duas perguntas. Primeiramente, queria só entender um pouco com vocês a perspectiva de vacância, né? A gente também foi positivamente surpreendido por uma pequena elevação nesse trimestre. Mas só entender com vocês como é que vocês estão vendo o desenrolar desse número aqui pelos próximos trimestres. E se puderem também comentar um pouco sobre o nível de provisionamento, que ele também surpreendeu positivamente com um número baixo. Queria entender um pouco com vocês como é que vocês estão vendo tanto essa dinâmica de postergação de cobrança de abril para dezembro, como é que isso influenciou esse número e como é que vocês enxergam ele ocorrendo aqui para frente. Obrigado, Cris. Obrigado, Carlos.
Obrigado.
Vamos falar um pouco da ocupação, né? E depois dessa parte de provisão. Da ocupação, Daniel, eu acho que a gente já estava nessa toada de aumentar a nossa ocupação, né? A gente tinha falado que a gente já tinha muita coisa contratada e essas coisas contratadas estavam previstas para entrar esse ano, né? E operações grandes, né? Então, a gente está falando de supermercados, de restaurantes, de calungas e assim por diante, tá bom? Então, isso está acontecendo, tá? Obviamente que não aconteceu durante a pandemia, mas a quarentena, mas a verdade é que as coisas estão, o pessoal está trabalhando. A gente teve, por exemplo, a inauguração do restaurante japonês aqui, o Aima, no Iguatemi, São Paulo, faz 10 dias, né? E está lotado, né? Então, realmente, as coisas estão acontecendo, elas estão vindo, e a gente estava já nessa, né? A gente já estava nessa recuperação. Óbvio que acho que a gente tem um pouco de pressão, mas, assim, se tem uma coisa que é verdade, é que a gente teve poucas surpresas, assim, sobre os potenciais lojistas que estão saindo, porque, e são muito poucos, tá? Porque eu acho que a quarentena só fez acelerar alguns movimentos, mas a verdade é que a gente tem ainda muita demanda de entrada. Então, a gente deve ter uma ocupação aí que eu acho que vai... Talvez a gente não chegue no que a gente tinha imaginado no final do ano, mas porque as coisas estão escorregando, mas a gente deve continuar nesse patamar que a gente reportou aí sem muita mudança. Talvez o que muda mais, Daniel, e aí a gente vê e é onde sofreu mais, não foi tanto no aluguel que a gente chama permanente, que são de lojas, mas foram nas locações temporárias, tá? Porque as locações temporárias são contratos muito curtos, os horários são menores, são reduzidos. Então, por isso, quando o Carlos fala que é importante a gente lutar por mais flexibilidade no horário, mais, aumentar os horários de funcionamento, isso também tem impacto direto no estacionamento, obviamente, e na locação temporária, tá? Mas na parte de vacância de lojas, propriamente dita, eu acho que a gente deve ficar nesse patamar. Na parte de provisão, de devedor e tudo mais, como vocês viram, a gente fez um aumento na nossa PDD, né? E a gente fez uma provisão, assim, entre aspas, mais conservadora, tá? A gente olhou para o nosso portfólio, a gente sabe que a gente tem bastante coisa, como a gente falou, que a gente suspendeu para cobrança posterior, né? Então, a gente achou ser mais conservador nesse momento fazia sentido, tá? De novo, acho que a gente foi muito proativo em dar isenções nesse segundo trimestre. Eu acho que a gente também foi o primeiro a voltar a cobrar o aluguel quando os shoppings começaram a reabrir, de maneira diferenciada para os shoppings mais cobrar, né? E eu acho que isso a gente conseguiu, como o Carlos falou no começo, ter uma inadimplência no mês de junho, que a gente cobra em julho, idêntica ao que a gente teve nos meses que a gente isentou o aluguel, ou seja, a gente conseguiu cobrar o aluguel que a gente colocou na rua, tá? Mas, assim, eu acho que a gente não acabou ainda a pandemia, então a gente ainda está sofrendo os efeitos. Então, acho que para a gente ser no balanço conservador fazia mais sentido para a gente, tá? Mas a gente tem expectativa, de novo, da melhora de venda e isso deve fazer com que essa inadimplência seja talvez até um pouco menor.
Tá ótimo. Obrigado, Cris.
Obrigada, Daniel.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta é de Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Uma pergunta, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a receita de aluguel, né? Quando a gente olha o estacionamento caindo 90, né? O same store rent, o same area rent caindo aí perto de 80 também, a gente esperaria que a receita estivesse caindo também mais perto de 80. E aqui o entendimento nosso, e fiquem à vontade para corrigir se eu estiver errado, é que talvez tenha algumas operações que não estão com o condomínio em dia, então você acabou reconhecendo isso como cobrança, enfim, queria entender um pouco como tentar conciliar essa queda, né, no same store rent, que acho que é o mais próximo da receita caixa que a gente tem em termos de variação, com uma receita que vocês tiveram que acabou caindo só 55% no ano contra ano, né? Não sei se tem algum detalhe que a gente está perdendo nessa conta.
Oi, Mota. Realmente essa conta é complexa esse trimestre, tá? Normalmente ela é tão straightforward, mas ela não está tão straightforward nesse trimestre. Então, falando de aluguel, né? O que acontece? Quando a gente faz os índices de same store sale, same store rent, e same area sale, same area rent, a gente sempre olha os shoppings a 100%, tá? Então, a primeira grande diferença é que quando a gente põe na nossa participação do shopping, dependendo de como o shopping for, isso te afeta o número que está dentro do nosso P&L, tudo bem? Ele não conversa totalmente straight com o que a gente contabiliza de aluguel, exatamente porque tem essas diferenças de participação. Então, se a gente tiver diferenças importantes de same-store rent dentro dos shoppings, a gente tem essa diferença no mix, vamos dizer assim, tá bom? Aí, a segunda coisa que eu acho que é importante aqui, vamos lembrar que o same-store rent, a gente sempre fez líquido de descontos, né? Então, a gente também tem que fazer, quando a gente tem que olhar a nossa receita líquida, tá? Para fazer a comparação. Quando a gente faz a receita líquida, a gente tem o que aconteceu quando a gente fez a linearização dos descontos, tá? Vocês vão lembrar que no primeiro tri, a gente provisionou 75% do aluguel de março, tá? Sendo conservador também, tá? Então, a gente decidiu provisionar 75%, apesar de que a gente tinha suspendido o aluguel naquele momento, e aí a gente decidiu dar 50% para os lojistas que fossem adimplentes no seu boleto pontualmente, tudo bem? Então, de fato, a gente provisionou até um pouco mais do que a gente acabou fazendo de desconto. Quando foi para mudar para a linearização, a gente reverteu esse desconto, essa provisão que a gente fez no primeiro tri, e a gente contabilizou a linearização. Então, também tem um efeito, entre aspas, positivo do que a gente reverteu na linha de desconto, tá? Mas que tem a ver com a linearização, não tem a ver com o desconto concedido, tá? Assim, que foi uma provisão. Então, realmente fica bem difícil fazer essa conciliação, porque ela não é direta, tá? Referente a condomínio, eu acho que não tem nenhum efeito de condomínio aqui, tá? Zero. Como a gente falou, acho que o condomínio a gente não teve, até porque a gente tem uma política de caixa mínimo nos condomínios todos, a gente não teve que aportar em nenhum condomínio, tá? Então, significa que o condomínio, na sua unidade, tinha caixa suficiente, junto com os cortes e as postergações e renegociações que a gente fez, para cumprir as suas obrigações, tudo bem? Então, nada recaiu sobre o empreendedor para ter que cobrar alguma coisa depois, tá? Então, toda a contabilização de condomínio fica no condomínio. Não tem nada aqui que afete o empreendedor. E não a nossa consolidação na EGTA, tá bom?
Não, perfeito. Só para a questão da inadimplência do condomínio, se não me engano, o Carlos tinha comentado no começo do call que estava na casa de 15% da inadimplência dentro do condomínio, né? Não que necessariamente vocês precisam fazer um aporte para esse nível, mas é mais ou menos assim, esse o nível que está rodando essa inadimplência?
É mais ou menos isso. Que, tá, vamos dizer que dentro da situação, not so bad, né?
Não, sim. Obrigado, Cris.
Então tá bom.
Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati para suas considerações finais. Sr. Carlos, por favor, pode prosseguir.
Só mais uma vez eu agradeço, como sempre, a participação de todos nesse call de resultados do segundo trimestre da Iguatemi. A gente tem agora o call em inglês, então quem não, eventualmente não conseguir fazer perguntas, a gente está disponível também no call em inglês para respondê-las, tá? Obrigado e até breve.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigado pela participação. Senhores, podem desconectar agora. Tenham um bom dia.